está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, terça-feira, hoje, dia 28 de abril de 2020. Dia da Educação e Dia Mundial do Sorriso. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Aumenta o número de casos da Covid-19 em Parintins.
22 pessoas receberam alta e estão fora do período de transmissão.
Ministro da Saúde afirma que Brasil terá medidas diferentes em cada região.
Pará tem 60,57% de isolamento social. A meta é 70%.
Boi Caprichoso realiza primeiro ensaio online para arrecadar alimentos no Dia do Trabalhador.
E Boi Garantido fará Alvorada Vermelha 2020 pela internet para todo o planeta.
Após testar positivo para Covid-19, médico Daniel Tanaka alerta a população.
coronavírus.parintins.am.gov.br é o novo site da Prefeitura de Parintins para divulgar ações de combate e prevenção ao coronavírus na cidade.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12:02. Boa tarde.
Saúde.
O coronavírus já infectou mais de 3 milhões de pessoas no mundo todo. 1 milhão dos casos confirmados estão nos Estados Unidos. 200 mil pessoas morreram no mundo todo. Até agora, em decorrência da doença.
A pandemia já atinge 185 países do globo e o Brasil aparece em 11º lugar no ranking mundial, com mais de 60 mil casos confirmados.
Em 24 horas, o país confirmou 338 mortes. Ao todo, são mais de 4.500 óbitos da doença no Brasil. O dado é do balanço do Ministério da Saúde atualizado e divulgado diariamente.
Em Manaus, foram 140 enterros em menos de 24 horas, o maior registro de enterros desde o início da pandemia.
O Amazonas registrou mais 95 casos da Covid-19 nesta segunda-feira, dia 27 de abril, totalizando 3.928 casos confirmados do novo coronavírus no estado. Também foram confirmados mais 16 óbitos pela doença, elevando para 320 o total de mortes.
O boletim aponta que 2.091 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. De domingo para segunda-feira, mais 52 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando agora 1.272 pessoas recuperadas.
Do total de casos confirmados no Amazonas, até esta segunda-feira, 69,7% são de Manaus e 30,3% do interior do estado.
Além da capital, 47 municípios já estão ou já têm casos confirmados. Manacapuru segue no topo da lista depois de Manaus, com 278 registros.
Os municípios com apenas um caso confirmado são Anamã, Carpiranga, Juruá, Nhamundá, São Gabriel da Cachoeira e São Sebastião do Atumã.
E de acordo com o último boletim epidemiológico oficial divulgado nesta segunda-feira, dia 27, pela Secretaria Municipal de Saúde, Parintins registrou mais 4 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, totalizando 80 confirmações.
Também
houve um aumento na quantidade de casos confirmados, saltando para 207.
O número de pacientes recuperados agora totaliza 22 pessoas. São aquelas que receberam alta e estão fora do período de transmissão do vírus.
Ainda de acordo com o boletim, mais 2 óbitos pela Covid-19 foram confirmados. No entanto, mais cedo, o prefeito da cidade, Bigarcia, afirmou que foram 3 mortes a mais, totalizando 6 falecimentos.
Lamentavelmente, nós tivemos 3 óbitos, 2 no hospital e 1 na residência. A pessoa foi testada positiva, mas estava na residência e faleceu. E 2 foram no hospital. Teve um cidadão que chegou de Manaus, já desceu da embarcação procurando o hospital, e ele apenas durou 3 horas de tratamento no hospital e veio a falecer. Então, nós tivemos 3 óbitos, um cidadão do bairro do Castanhal, esse que veio de Manaus, e mais um que faleceu na residência, mas que já tinha testado positivo. Então, lamentavelmente, nós vamos subir aí para 6 óbitos de coronavírus no município de Parintins.
De acordo com a Prefeitura Municipal, as ações de higienização das ruas da cidade foram fortalecidas, agora com 25 servidores divididos em 3 equipes que fazem a limpeza das vias públicas. A ação utiliza o hipoclorito de sódio e é feita durante os 3 turnos do dia.
A recomendação é que a população permaneça em casa e só saia se for em extrema necessidade, como explica o prefeito Bigacia.
A recomendação é ficar em casa mesmo, evitar aglomeração. Não existe melhor remédio para você estar distante desse vírus. É ficar em casa. É, tem a parte boa desse auxílio do governo federal, que é uma ajuda para você comprar seu alimento e ficar em casa. Nosso trabalho é realmente de combater o vírus e salvar vidas. Esse é o objetivo. E a gente precisa muito da contribuição da população para evitar uma contaminação maior aqui no nosso município.
O ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou nesta segunda-feira, dia 27, que não haverá nenhuma medida imediata sobre ações de isolamento social adotadas pelos estados e municípios no combate à Covid-19.
Mas também disse que o Brasil é um país heterogêneo e que o Ministério vai considerar essas diferenças para definir normas para a abertura do isolamento.
Uma coisa que tem que ficar muito clara é que não vai existir qualquer medida intempestiva em relação a isso. O Brasil é um país heterogêneo, certamente a gente vai ter medidas diferentes em diferentes regiões do país. Isso tudo vai ser trabalhado no detalhe. Então, isso é fundamental, que a gente entenda que não vai ter nenhum tipo de ação que não tenha sido pensada. O que é importante é que a gente tem uma coisa que a gente não pode esquecer, são os serviços essenciais. A gente tem que trabalhar toda uma parte da sociedade como um todo, mas também tem que ter sempre um detalhamento dos serviços essenciais, daquilo que é fundamental para o dia a dia das pessoas.
Em apresentação sobre a evolução do número de casos e mortes pela Covid-19 no país, Teich destacou que o pico da doença será diferente em cada região.
Disse que, por isso, haverá definições diferentes para cada localidade, visando a manutenção de serviços essenciais, com foco para garantir a infraestrutura necessária para o enfrentamento à doença.
Com o estoque de sangue em níveis críticos, a Fundação Hospitalar e de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas, EUAM, convoca com urgência doadores de todos os tipos sanguíneos para doações voluntárias.
A redução de pelo menos 60% dos doadores está afetando os estoques e já ameaça a realização de cirurgias eletivas. O alerta é ainda maior para o tipo sanguíneo O positivo, o qual corresponde à maior parte da demanda diária.
O comparecimento na instituição caiu de 257 doadores dia no início de março para pouco mais de 100 doadores na segunda quinzena de abril.
Só no mês passado, o EMUAN distribuiu mais de 7 mil componentes de sangue, hemácias, plaquetas, como por exemplo. Esses componentes atenderam a todas as 27 unidades de saúde pública e privada da capital e ainda mais 43 cidades do interior do estado.
O Ministério da Saúde realizou nesta segunda-feira a primeira coletiva para apresentar os dados da pandemia do novo coronavírus desde a posse do ministro Nelson Teich.
Teich informou que o Ministério está planejando, em conjunto com o IBGE, a realização de testes em uma amostra da população para ter mais informações sobre a contaminação no país e para auxiliar na adoção de novas medidas pelo governo federal.
O ministro afirmou que não serão tomadas medidas intempestivas em relação ao isolamento social.
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde reiterou nesta segunda-feira, dia 27, que a pandemia de Covid-19 está longe de acabar. E disse que para controlar o novo vírus será necessário o desenvolvimento de uma vacina. Segundo a entidade, atualmente existem cerca de 100 estudos diferentes para esta imunização, 7 deles já em fase de testes em humanos.
O desenvolvimento de uma vacina está sendo acelerado por causa dos trabalhos anteriores que a OMS e parceiros realizaram ao longo de vários anos para vacinas para outros coronavírus, incluindo SARS e MERS, disse o dirigente durante entrevista coletiva em Genebra, na Suíça.
Tedros também agradeceu a China, Portugal e Vietnã por contribuições ao plano de resposta e preparação estratégica da entidade.
Lavar bem as mãos e constantemente permanecer em casa o máximo que puder e, se precisar sair, respeitar o distanciamento social mínimo de 1,5 metro a 2 metros. As medidas de prevenção ao novo coronavírus e a outras doenças respiratórias só salvarão vidas caso chegue de maneira clara à sociedade. E se o caminho percorrido pela informação for divertido, melhor ainda.
Pensando nisso, Maurício Lima, de 22 anos, membro da Pastoral da Juventude do Meio Popular, da Arquidiocese de Olinda, em Recife, desenvolveu um jogo gratuito de perguntas e respostas sobre o vírus. É a doença causada aqui pelo agente patológico Covid-19.
No quiz desafiocovid.com, o jogador é desafiado a responder pelo celular ou computador se as informações sobre o tema são falsas ou verdadeiras no menor tempo possível.
E o Pará tem 60,57% de isolamento social. A meta é 70%.
A maioria da população paraense está cumprindo a máxima do fique em casa.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará, neste domingo, dia 26, o Estado atingiu o índice de isolamento social de mais de 60%.
Mas os paraenses precisam se esforçar um pouco mais. A meta estabelecida pela Organização de Saúde para impedir a alta da disseminação do novo coronavírus é de 70%.
De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde de Juruti, Márcia Patrícia, o município passa por um momento de preocupação devido às aglomerações formadas nas agências bancárias e no comércio da cidade. Em Parintins, 12 horas e 12 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Direto do Curral, Zé Castibelão, Boi Caprichoso realiza o primeiro ensaio online com o objetivo de arrecadar alimentos no Dia do Trabalhador. O evento inédito terá transmissão pelo canal do Boi Caprichoso no YouTube e nas redes sociais do Bumbá, a partir das 21 horas do dia 1º de maio.
Ao comando do apresentador Edmundo Oran e interação dos itens individuais direto de suas casas, a live terá como repertório as toadas do álbum Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito, além de toadas consagradas de outros anos, e pretende levar alegria e entretenimento às pessoas que estão em casa.
A programação foi organizada pelo Conselho de Artes e a Diretoria do Caprichoso e segue as recomendações de saúde, mobilizando o mínimo de pessoas para evitar riscos e, ao mesmo tempo, levar o ritmo do Festival de Parintins aos torcedores nos quatro cantos do mundo.
Para o presidente do Caprichoso, Gender Lobato, a realização do ensaio inédito vai matar a saudade da nação azul e branca durante a quarentena.
A bem da verdade, essa quarentena nos deixou com muita saudade do nosso boi. E para matar um pouquinho dessa saudade, nós vamos realizar o primeiro ensaio online, denominado Festa do Povo Caprichoso. E essa Festa do Povo Caprichoso vai poder ser assistida em qualquer lugar do mundo, através das redes sociais, através do YouTube. E todos os torcedores apaixonados pelo Boi Bumbá Caprichoso, além de poder matar a saudade do nosso boi, também vão poder ajudar o próximo, porque o Caprichoso, sempre pensando e se adequando às modernidades que a tecnologia nos oferece, assim como os cantores nacionais estão fazendo, nós também teremos um QR Code, onde você vai poder abrir a câmera do seu celular, aproximar na tela, e você, aquilo ali já vai gerar um código, e lá você vai poder fazer a sua doação. E eu tenho certeza que, além de a gente proporcionar um pouquinho de felicidade para as pessoas, a gente também vai arrecadar muitos alimentos, álcool em gel, máscaras, e vai poder ajudar aos que tanto precisam.
Para manter a tradição e se adequando à realidade, o Boi Garantido fará no próximo dia 20, ou seja, dia 30 de abril, às 22 horas, a live da Alvorada Vermelha 2020, direto de Parintins, com várias atrações. Impedido de arrastar sua multidão às ruas de Parintins. Desta vez, o Boi do Povão adotará o modelo de transmissão ao vivo, como os demais grandes artistas fazem pelo mundo.
O presidente do Boi, garantido Fábio Cardoso, destaca a iniciativa Vermelha e Branca para celebrar a data tradicional.
Eu jamais poderia se furtar nessa data tão importante, de uma tradição que tem a cara do garantido, não efetuar, não participar, não fazer a live. E fazer a alvorada, desculpa. E, de fato, a gente ouviu muitas sugestões da torcida, dos torcedores, que estão com muita saudade. E nada mais justo que, nesse momento, a gente se adequar para a realidade que o mundo vive hoje e poder fazer essa live da Alvorada 2020. Eu não tenho dúvida que vai ser um momento de muita emoção, um momento de muita alegria para a nação vermelha e branca.
Uma das formas de acompanhar a live da Alvorada Vermelha será pelo canal oficial do Boi Garantido no YouTube.
Por meio de suas redes sociais, o médico anestesiologista Daniel Tanaka informou que testou positivo para o novo coronavírus e agora precisa cumprir isolamento domiciliar.
Tanaka é o diretor de enfrentamento à pandemia do coronavírus em Parintins, que atua no hospital de referência ao tratamento da doença, o Hospital Jofre Cohen.
O médico precisou se afastar presencialmente do hospital, mas vai continuar coordenando no isolamento as ações no âmbito hospitalar. Segundo ele, estar afastado compromete diretamente a assistência nas ações de combate e sobrecarga outros profissionais.
A gente, assim, no interior a gente tem uma escassez de profissionais, a gente não tem como substituir, né? Então, no momento que a gente perde profissionais qualificados, a gente acaba ficando com déficit na assistência no hospital, né? Por mais que os outros colegas possam cobrir, eles ficam sobrecarregados, né? Tanto médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, serviços gerais, fisioterapeutas, todos os profissionais de saúde que tem que estar com o time 100% ativo, a gente acaba tendo baixas, né? E isso prejudica a eficácia mesmo, né? A qualidade da função.
O médico diretor pede que as pessoas se comprometam a seguir as orientações de prevenção feitas pelos órgãos de saúde.
A população tem que se conscientizar para poder diminuir a aglomeração, respeitar aí os decretos, ficar em casa, ter o recolhimento social, porque é inevitável que mesmo usando os EPIs adequados, como a gente está fazendo no Jofre, a gente acaba se contaminando, né? Porque o vírus contamina muito fácil. E aí a gente vai ter cada vez menos profissionais de saúde ativos, porque muitos vão ficar em isolamento. Né?
Daniel ainda demonstra preocupação com a aglomeração de pessoas nas filas de agências bancárias.
Então é aquela que a gente sempre está batendo na tecla, né? Evitar a exposição desnecessária em público, em comércio, né? Quem for fazer o recolhimento do recurso assistencial, realmente respeitar o distanciamento nas filas, né? Usar as máscaras, né? Conforme o decreto, lavar as mãos, fazer esse tipo de coisa, porque a gente sabe que é a aglomeração que gera realmente a contaminação.
Na tentativa de fortalecer a divulgação de dados e ações do município no combate à prevenção ao novo coronavírus, a Prefeitura de Parintins lançou dentro do seu site oficial o portal coronavírus.parintins.am.gov.br.
Nele, os parintinenses terão acesso às informações sobre os boletins epidemiológicos, notícias sobre ações desenvolvidas no combate ao vírus, dicas de prevenção, decretos municipais, entre outras informações pertinentes.
O secretário de Comunicação Social do município, Gil Gonçalves, comenta sobre o objetivo da construção desse portal.
Esse canal de informações dentro do site da Prefeitura é um mecanismo que nós criamos e atende também a uma exigência do Tribunal de Contas para que todas as notícias, matérias referentes a esse enfrentamento ao coronavírus seja direcionada para essa janela, vamos dizer assim, que nós abrimos dentro do nosso site. Ali você vai acompanhar os boletins diários, os números de pessoas, os tratamentos, os EPIs que estão chegando, o número de vagas nos leitos destinados para esse tipo de tratamento, as ações da Prefeitura estão voltadas para esse combate. Todas as informações necessárias que possam servir de orientação à população sobre o acompanhamento desta Covid-19 em Parintins, você vai ter agora de forma organizada dentro do site da Prefeitura. Isso é muito relevante em meio a toda essa guerra de informação que a gente vive.
A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania lançou nesta semana o informativo digital Mulher, Seus Direitos Não Estão em Quarentena. O material está disponível para ser baixado no portal da Secretaria, sejusc.am.gov.br.
O informativo foi produzido pela Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres da Sejusc e traz uma série de dados e orientações da rede de atendimento à mulher vítima de violência, como destaca a secretária da Sejusc, Caroline Braz.
Desde o início desse isolamento, nós disponibilizamos vários contatos telefônicos para que essas mulheres possam nos procurar e, principalmente, mulher, saiba, você não está sozinha. E nesse momento em que estamos vivendo uma quarentena, a gente lança uma campanha para que a mulher saiba, os seus direitos não estão em quarentena. Os seus direitos estão sendo garantidos e preservados. Toda a rede de proteção está pronta para atendê-la, pronta para lhe dar todo o atendimento, toda uma resposta que você precisa. Procure os nossos serviços, procure a Delegacia da Mulher. O que nós precisamos realmente é garantir que você não está sozinha e não deixe de denunciar. Acompanhe nas redes sociais da Secretaria de Justiça todo esse informativo que vai trazer todos os telefones, toda a rede e informações muito importantes para você. Procure se informar e, principalmente, denuncie. Não sofra sozinha. Você, mulher, não está sozinha.
Neste momento de pandemia, todo cuidado é necessário para evitar o contágio.
Os moradores da região do Paraná do Caldeirão, no município de Inhamundá, estão preocupados com a presença de um cidadão que, segundo eles, é de Parintins, que está indo à localidade aos fins de semana pescar.
De acordo com informações, ele é morador do bairro de Santa Clara e suas viagens acontecem somente à noite. E o que preocupa é a saída e vinda do cidadão, uma vez que todos vivem com medo de contrair a Covid-19.
O que acontece é que Parintins tem muitos casos de Covid-19 e um morador de qualquer comunidade da zona rural, quando sabe que tem alguém entrando na sua localidade que é de Parintins, aí o povo fica inquieto, apreensivo, com medo da pessoa, pois não se sabe se ela está bem ou não. A preocupação do interiorano é importante, sim, neste momento, disse um morador.
E a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, a ADAF, prorrogou pelo período de 60 dias a validade de títulos e certificados de vigência anual, que foi encerrada a partir do mês de março, conforme a portaria número 091/2020, publicada no Diário Oficial do Amazonas na última quarta-feira, dia 22.
Entre os documentos sanitários estão o registro no Serviço de Inspeção Estadual, CIE, para indústrias que estão com seus títulos vencidos e com pendências documentais, certificado de credenciamento de estabelecimentos agropecuários que comercializam produtos veterinários, certificado de registro de estabelecimentos que comercializam agrotóxicos e seus componentes e afins, e o certificado de registro de empresas prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos.
Seis passageiros a bordo de uma aeronave que caiu no momento da decolagem do campo de aviação, quatro adultos e duas crianças, estavam feridos e foram resgatados por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e encaminhados para atendimento no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, e também no 28 de agosto e no Hospital da Criança da Zona Leste.
As vítimas do acidente aéreo ocorrido na manhã desta segunda-feira, dia 27, nas proximidades do Aeroclube de Manaus, Zona Centro-Sul, receberam toda a assistência necessária.
E o governo federal e os clubes brasileiros já planejam a volta de campeonatos de futebol no país. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, dia 27, pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa.
Ele afirma que ainda não há data confirmada para retorno das partidas, mas garantiu que elas serão realizadas com portões fechados, dentro de normas de segurança, para preservar a saúde dos trabalhadores, como destaca Carlos da Costa.
Nós já estamos pensando e conversando com os clubes de futebol bem avançados em retomar as atividades. Essa retomada, obviamente, é portões fechados, porque a nossa preocupação principal é com a saúde, seguindo protocolos. Então, portões fechados para preservar a saúde da população. Seguindo protocolos para preservar a saúde dos trabalhadores, dos jogadores de futebol, de todos aqueles que estão do bandeirinha, do massagista, todos aqueles envolvidos no espetáculo que é o futebol. Tem um protocolo com testes, protocolo com tudo aquilo que é necessário para que quem está envolvido naquela produção, inclusive os jornalistas, tenham toda a proteção para que nós voltemos a produzir. Nós precisamos de produção, nós precisamos jogar futebol, nós precisamos reabrir bares e restaurantes, nós precisamos reabrir indústrias que foram fechadas, nós precisamos voltar a produzir, sempre colocando a saúde e a vida das pessoas em primeiro lugar, mas fazendo com que as condições de vida também sejam preservadas.
Os 61 municípios do interior do Amazonas receberam de janeiro até dia 19 de abril de 2020 dos governos federal e estadual mais de 72.348.851,40 reais.
Os recursos se destinam ao financiamento de ações nas áreas de atenção básica, média e alta complexidade e principalmente a investimentos para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.
Somente do governo do Amazonas, as prefeituras municipais receberam neste ano 23 milhões e 400 mil reais para que possam investir nas suas redes de assistência básica hospitalar.
Os recursos são oriundos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas e foram liberados no final de março.
Até este mês, os 61 municípios receberam mensalmente o valor de R$ 8.891.505,04.
E o novo calendário acadêmico para o ano letivo de 2020 da UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, foi aprovado nesta segunda-feira, dia 27 de abril, por unanimidade. A decisão ocorreu após reunião por videoconferência realizada entre o reitor, Reinaldo de Almeida, o vice-reitor, Cleto Leal, pró-reitores e demais gestores da UEA, da capital e também do interior.
O ano letivo será retomado no dia 1 de agosto de 2020, com perda do semestre, sendo a distribuição dos dias letivos feitas em 150 dias, conforme permite a medida provisória 934 de 1º de abril.
O reitor destacou que não houve ou não haverá cancelamento do semestre e que as atividades serão retomadas para cumprir todas as metas sem prejuízo ao conteúdo.
A decisão foi tomada levando em consideração ao momento em que vivemos a pandemia da Covid-19 e a necessidade de um retorno seguro para docentes e discentes às atividades acadêmicas.
Em reunião virtual, a coordenação e a Comissão Nacional de Assessores da Pastoral da Juventude, a PJ, definiram as dimensões que vão iluminar o 13º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude, programado para janeiro de 2021, em São Luís, capital do Maranhão.
O tema definido foi na toada do grupo de jovens, o Guarnecer da Esperança.
Já o lema é gritar a utopia do reino em toda parte. É uma referência ao padre jesuíta Hilário Dick, ex-assessor nacional da PJ, que faleceu no último mês.
A iluminação bíblica para o encontro teve base no Evangelho de João, que diz: Senhor, dá-nos sempre deste pão.
E a última notícia, o governo federal reduziu as exigências para a liberação de empréstimos e empresas durante a pandemia da Covid-19. A medida provisória já está em vigor. Ela estabelece normas para facilitar o acesso ao crédito e, assim, reduzir os impactos econômicos decorrentes da pandemia do novo coronavírus.
Os técnicos do Ministério da Economia detalharam a flexibilização nesta segunda-feira. A medida provisória diz que, até 30 de setembro deste ano, as instituições financeiras públicas não são obrigadas a fazer determinadas exigências para conceder ou renegociar crédito. Isso vale para pessoas físicas e jurídicas.
Essa, entre a documentação dispensada estão o nada consta da dívida ativa da União, certificado de regularidade do FGTS e comprovante de pagamento de tributos federais, além do documento de quitação eleitoral.
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, não será exigido para obtenção de crédito rural.
De acordo com o secretário de Política Econômica, Adolfo Sachida, a medida é importante principalmente para pequenas e médias empresas e até trabalhadores informais que estão com sua capacidade de crédito afetada pela crise gerada pelo novo coronavírus.
Em Parintins, Amazonas, Brasil, 12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Muito bem, chegamos ao final do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Ednilson Maciel, Marcos Felipe, Neucelino Santarém e Rafaela Soares.
A direção executiva é para Padre Carlos Caridade.
Coordenação de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Ednilson Maciel.
Na apresentação de Marcos Felipe.
E Ednilson Maciel.
O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, rádios AM, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia.
A Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência, nós temos o programa Meu Cristo Jovem. Você fica na companhia de Padre Carlos Caridade.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde, ótima terça-feira.